Está começando o CBN Saúde, transmitido ao vivo, diretamente no 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. E hoje o nosso assunto é como perder os quilos extras adquiridos nas festas de fim de ano e durante as férias. O nosso convidado é o endocrinologista Fabiano Lago, que está ao vivo com a gente. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Letícia. É um prazer estar aqui com você.
Bom, doutor, as pessoas, elas realmente tendem a perder peso nas férias?
Não, exatamente o contrário.
Desculpa, tendem a ganhar,
Isso, elas tendem a ganhar peso nesta época do ano. Principalmente porque há um aumento do número de comemorações, festas de final de ano, Natal, Ano Novo, que coincide com o período das férias de verão. E a tendência das pessoas era dar uma relaxada e se permitir celebrar. Muitas vezes esse excesso de festas, né, leva a um consumo exagerado de calorias, seja na forma de comida ou até bebida alcoólica, assim. E a tendência das pessoas é ganhar peso no final de ano, não tenha dúvida.
Uhum. Agora, para perder esse peso, é muito difícil?
Olha, perder peso, ao contrário do que às vezes é amplamente propagado, nunca é muito fácil, porque o nosso organismo, ele, digamos assim, grava o nosso peso maior como o nosso peso certo. E ele sempre vai defender para preservar o nosso peso maior. Digamos que do ponto de vista da evolução de nós seres humanos, por milhares de anos nós estivemos no planeta Terra e o ser humano muitas vezes passou fome. Então, o nosso corpo se defende com uma força maior sempre que ele perceber que está, digamos assim, faltando alimento. O nosso organismo, ele é preparado muito mais para lidar com a falta de alimentos do que com o excesso de alimentos que nós temos hoje. Então, veja bem, Letícia, quando você começa a emagrecer, né, a gente sabe que a pessoa quer ter mais saúde, que a pessoa até quer se sentir melhor do ponto de vista estético, caber melhor nas roupas, mas para o organismo não é isso que está acontecendo quando a gente entra numa dieta, por exemplo. Para o nosso organismo, Letícia, é como se nós estivéssemos passeando de avião, você caiu no deserto do Saara e não tem o que comer. E daí, para você se manter vivo ou viva, a gente vai, digamos assim, se alimentando dos nossos estoques de energia. O nosso organismo imediatamente interpreta isso como se a gente estivesse definhando, morrendo. E ele vai lutar para preservar a vida. E nesse caso, preservar a vida é lutar contra o emagrecimento. Por isso que as pessoas têm dificuldade, depois de emagrecer, se manter magras.
Ah, tá certo. Olha, a nossa ouvinte Roseli, doutor Fabiano, ela mandou a seguinte pergunta. Ela disse o seguinte, o que o senhor acha do jejum intermitente? Dá para fazer toda semana para perder peso? Ela disse que engordou 20 quilos nos últimos 2 anos, tem 1,67 m de altura e pesa 87 quilos.
Olha só, o jejum intermitente é uma forma de você tentar emagrecer. É um enfoque muito pessoal. Os maiores estudos que analisaram a frequência alimentar, eles verificaram que muito mais importante do que quantas refeições você vai fazer durante o dia é o número de calorias que você vai fechar aquele dia no final do dia. Então, por exemplo, se você, ao final do dia, ingerir 1.400 calorias, que são poucas calorias que normalmente devem levar ao emagrecimento, se você vai ingerir em 3 refeições, em 2 refeições ou 5 refeições, não tem muita importância. Você vai acabar emagrecendo, tá? Mas o que acontece é o seguinte, muitas pessoas, Letícia, têm uma dificuldade de fazer dietas e para aquelas pessoas em particular, se elas deixarem de ingerir uma refeição, vai ser uma estratégia pessoal delas para ingerir menos calorias. Daí é válido. Agora, a grande parte das pessoas que fazem jejum intermitente, eles omitem uma refeição, em geral, café da manhã. Então, deixar claro que as pessoas, que se for para fazer jejum intermitente, que a melhor refeição para você omitir, para você deixar de fazer, e ter um sucesso maior é o jantar, que é onde as pessoas mais têm dificuldade, porque depois de um dia de trabalho, a tendência dela é chegar com fome à noite, né? Agora, omitir o jantar é a que, em geral, dá mais resultado. Quando você deixa de tomar o café da manhã, geralmente a tua fome vem maior no almoço e no jantar. Então, tem que tomar cuidado com isso.
Mas pode ficar sem tomar o café da manhã?
Pode ficar, pode ficar. Não há um problema fisiológico com isso. Desde que isso seja uma estratégia para que você consiga, no final do dia, ingerir menos calorias. Se você omitir o café da manhã, mas comer lá 1.500 calorias no almoço e 2.000 calorias no jantar, você não vai emagrecer, com certeza. Não é o simples fato de omitir uma refeição que vai fazer com que você emagreça. Ela só vai dar resultado, mais uma vez, enfatizando isso, se for um enfoque para que o número de calorias que você ingeriu durante o dia seja reduzido.
A gente tem que controlar, então, o número de calorias que a gente ingere.
É, o número de calorias e também a forma pela qual a caloria que você ingere. Então, hoje está bem evidente que os produtos industrializados, esses de pacote e principalmente os ricos em carboidratos, eles são muito engordativos, porque, em geral, eles têm açúcar adicionado, né? E é um açúcar de absorção muito rápida do produto industrializado. Então, isso eleva no nosso organismo um hormônio chamado insulina. E a insulina é um hormônio que dificulta a queima de gordura e abre o apetite. Então, quem ingere muito carboidrato de absorção rápida, em geral, tem muita fome e dificuldade em queimar gordura.
Daí a importância, então, da alimentação equilibrada, nutritiva.
Exatamente. Eu costumo dizer que uma alimentação mais saudável é uma alimentação assim, onde você vai no hortifruti, no açougue, né, e na peixaria. E vai menos no setor de empacotados, industrializados, bolacha, batatinha, salgadinha do mercado.
Uhum. O que é, doutor, o ciclo circadiano? Ele tem relação com ganho de peso ou com esforço de emagrecimento?
Não. O ciclo circadiano nada mais é do que tentar explicar para as pessoas assim. Os hormônios que o nosso corpo produz, ele produz em determinados momentos do dia de uma forma mais intensa e em outros momentos do dia de uma forma menos intensa. Por exemplo, cortisol, que é um hormônio assim que muitas pessoas ligam à dificuldade de perder peso, ao estresse. O cortisol, ele é produzido basicamente nas primeiras horas da manhã, né? Ali 5:30, 6, 7 horas, 8 horas da manhã, o teu cortisol vai estar mais elevado. E o teu cortisol vai diminuir no período, assim, mais da tarde e noite. Mas isso não é uma doença, isso é fisiologia do organismo. Então, o nosso ritmo circadiano nada mais é do que o nosso ritmo normal de produção de hormônios do nosso organismo.
E a gente pode associar a alimentação a esse ciclo? Por exemplo, comer menos de manhã quando tem mais cortisol no sangue ou não?
Olha, existem algumas tentativas de você fazer uma alimentação, digamos assim, mais condizente com o teu ritmo circadiano. Mas a maioria dos trabalhos mostram que isso não faz diferença. Né? O plano alimentar é uma coisa muito individualizada, muito pessoal. Então, tem pessoas que emagrecem e comendo mais sopa, a outra pessoa diz assim, eu odeio sopa, a outra pessoa diz assim, eu vou comer mais no café da manhã, já que meu cortisol é maior. Então, a gente tem que conversar com o paciente, entender qual que é o momento de vida dele, a dificuldade peculiar dele e prescrever uma dieta que leve isso em consideração. O ritmo da vida dele e não o ritmo circadiano de produção de hormônios.
Ah, tá certo. A biologia do nosso organismo e a genética tem relação com a capacidade ou não de perder peso?
Total. A gente sabe que... Por isso que eu costumo dizer para os meus pacientes que o tratamento de emagrecimento muitas vezes vamos usar essa palavra, injusto. Porque a gente sabe às vezes que a pessoa, ela está ingerindo poucas calorias, muitas vezes ela está até praticando atividades físicas junto, mas o organismo faz uma série de adaptações metabólicas para dificultar a perda de peso e fazer com que a pessoa recupere o peso perdido, né? Então é preciso que as pessoas até tenham a sabedoria de não colocar todo o sucesso ou todo o fracasso no número que a balança diz. Às vezes a pessoa diz assim, eu comecei uma dieta, eu quero perder lá 2 quilos por semana. Vamos dar um exemplo, tá? Mas às vezes naquele momento da vida dela, tudo que o organismo dela vai permitir, mesmo ela fazendo todas as medidas necessárias, não são 2 quilos por semana, é 1 quilo por semana, tá? Uhum. E tem que lembrar o seguinte, que a balança pesa peso, a balança não avalia a composição corporal. Então, por exemplo, principalmente as mulheres, durante o ciclo menstrual, há uma variação de líquido muito grande no organismo. Então, vamos imaginar que uma moça passou a semana inteira em dieta, tá? E ela foi se pesar na sexta-feira. Mas por uma coincidência, o primeiro dia da menstruação dela, do ciclo menstrual, seria no sábado. Ela pesa na sexta-feira, às vezes ela se esforçou a semana inteira, ela emagreceu 1,5 kg de gordura mesmo, mas ela está inchada 2 quilos de líquido. E às vezes isso é muito frustrante para as pessoas. Então é importante dizer que você tem que avaliar, né, o teu peso e avaliar se você está tendo sucesso ou não. Então, com o profissional que está te acompanhando, com a nutricionista, com o seu médico clínico, com o endocrinologista, e levar sempre todos esses fatores em consideração.
Doutor, temos duas perguntas de ouvintes. O Maicon pergunta o seguinte, sabemos que após os 40 anos, o homem começa a perder hormônios fundamentais na construção muscular. Quais os índices aceitáveis de testosterona para essa faixa etária e quais os exames que o endocrinologista usa de parâmetro para ajudar nessa idade?
Primeira coisa é entender que o declínio que o homem tem de testosterona, desde que ele não seja um declínio muito acentuado, isso é normal do envelhecimento do ser humano. Então, faz parte do envelhecimento natural do ser humano ter um nível de testosterona menor aos 50 anos, por exemplo, do que ele próprio teria aos 20 anos, né? E os hormônios, em geral, são dosar a própria testosterona total no sangue, a testosterona livre e alguns outros hormônios que controlam os níveis de testosterona. Hoje, a testosterona normal é considerada acima de 300 miligramas por decilitro como normal. E abaixo de 300, principalmente abaixo de 280, ela é considerada como já deficiente. Mas ser humano é ser humano. Não dá para a gente colocar esses valores muito rígidos para todo mundo. Às vezes a pessoa acabou de sair de uma doença, fez uma cirurgia, ela está num momento onde a testosterona dela baixou e ela pode recuperar. Outras vezes, ela está com excesso de peso muito grande e a gente sabe que a própria obesidade, um pouco ela faz com que os hormônios mudem e a testosterona diminua. Então, às vezes, a pessoa apenas emagrecendo, a testosterona vai subir. Então, eu acho que é muito perigoso a gente falar na rádio assim, que determinado valor tem que ser seguido como um critério muito determinante. A gente tem que analisar o paciente que está na sua frente, não o número.
Tá certo. E o Fábio, ele pergunta o seguinte, olha, se o WhatsApp e rede social contribuíram para aumentar ou acumular peso, daí eu já emendo, né, pandemia e home office.
Ah, com certeza absoluta, porque o que que acontece? Hoje o ser humano passa cada vez mais tempo em frente a telas, seja a tela da televisão, seja a tela do celular ou a tela do computador. E o período que você passa em frente à tela é um período sedentário. Então, as pessoas estão cada vez mais sedentárias. Não é que você vai ficar em frente ao celular e isso vai fazer você engordar porque é o celular. Não, é porque você muitas vezes deixou de ir ao parque caminhar, você deixou de marcar um esporte com seus amigos, porque você preferiu ficar seguindo a rede social. Então, não tenha dúvida que nós estamos vivendo tempos engordativos. E em grande parte pelo estresse, e pelo aumento de tempo que a gente fica em frente às telas.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Saúde desta segunda-feira. Um ótimo dia.
Tá. Foi um prazer estar aqui com vocês e chegar até os ouvintes.
Nós conversamos com o endocrinologista Fabiano Lago, que nos falou como perder os quilos extras adquiridos nas festas de fim de ano e férias, aqui no CBN Saúde.